A confirmação foi feita no último sábado em Roma pelo diretor-geral da FAO numa sessão de reconhecimento a esses países durante a 38ª sessão da Conferência da Organização das Nações Unidas para a Alimentação, que termina hoje. O progresso foi medido nos biênios de 1990 a 1992 e de 2010 a 2012. Segundo a FAO, esses países estão a liderar o caminho para um futuro melhor. No entender da FAO, estes países são uma prova de que, com forte vontade política e cooperação, é possível obter reduções rápidas e duradouras da fome, disse o diretor-geral, que pediu a todos os países que mantenham o empenho para a completa erradicação da fome, como proposto no desafio Fome Zero, lançado em 2012 pelo secretário-geral das Nações Unidas. Em Luanda, esta informação foi motivo de alguma polémica, uma vez que os relatos da situação da fome no sul do país têm preocupado várias organizações. Por outro lado, os especialistas consideram que desta forma a FAO conseguiu captar a contribuição de Angola, confirmada esta semana, no valor de mais de 10 milhões de dólares. O consultor Sérgio Kalundungu considera que o fim do conflito armado permitiu melhorias, mas não reduziu a fome e a pobreza.
Bem, eu creio que entendo a polémica que esta homenagem causou. Por um lado, temos sobretudo os setores mais próximos do governo a tentarem capitalizar sobre isto. E, por outro lado, temos muita gente na sociedade que vê com certo o ceticismo que estará por trás. Eu penso que, às vezes, provavelmente a FAO deveria contextualizar um pouco melhor em que contexto. Primeiro dizer que foram 38 países, portanto, Angola não é o único, há 38 países, que a FAO considera que houve avanços significativos no ponto de vista da redução da pobreza. É importante ver em que, qual é a data indicativa. A FAO fala de nos últimos 10 ou 20 anos, portanto estamos a falar dos anos 90. Toda a gente que conhece o contexto angolano sabe que os anos 90, Angola era um país em que tínhamos operações do Programa Alimentar Mundial em quase todas as províncias, fruto da guerra. Grande parte da população estava numa situação deslocada e dependia da ajuda humanitária. Essa situação mudou drasticamente, portanto, não devíamos ter complexos de reconhecer que o fim da guerra, o regresso das populações às suas zonas de origem, as populações começaram a retomar os seus sistemas de sustento, permitiu uma melhoria significativa do ponto de vista do acesso a alimentos. Mas, e aí eu concordo com as pessoas que são céticas, isso não quer dizer que reduzimos para metade a pobreza. Ou seja, houve um avanço significativo. Eu acho que o número de angolanos que dependia da ajuda humanitária, que via uma situação de malnutrição, era muito maior mesmo, comparativamente aos que temos agora. É nesse contexto, penso eu, que a FAO reconhece que alguns países. Segunda questão, e a quem devíamos homenagear? Nós soubemos que esta redução do número de fomes foi sobretudo porque a paz, foi uma combinação de fatores como a paz, o regresso das populações e a capacidade que as famílias rurais tiveram de reativar os sustentos. Portanto, se há que homenagear, deviam homenagear os milhares de angolanos que, vítimas da guerra, sem muito apoio, diga-se de verdade, voltaram para as suas zonas de origem e tiveram a capacidade de retomar os seus sistemas de sustento. Porque nós sabemos, o governo alega que provavelmente este é um impacto da política da Estratégia Nacional de Segurança Alimentar. E quem é de Angola sabe que esta estratégia, apesar de ser aprovada, nunca chegou a ser implementada. Está a ser utilizada como argumento. Outra é resultado dos programas de combate à pobreza. Nós sabemos que também existe, e várias vezes as pessoas foram apontando um grande problema que temos nesse país, que é que os programas produzam os efeitos. Eu acho que há um mérito, sim, e esse mérito deve ser dado às milhares de famílias pobres, camponesas, que no dia a dia, com esforços próprios, têm feito. Agora, entendo que o governo devia tentar aproveitar essa ênfase para melhorar as suas políticas públicas, conseguir que o programa de crédito rural funcione, conseguir reativar os circuitos de comercialização para que estas pessoas possam dar um passo em frente.
Para o presidente do Conselho Diretivo da ADRA, Guilherme Santos, esta homenagem é reflexo de esforços feitos por vários atores, mas segundo este responsável, o governo angolano tem muitos desafios a enfrentar.
Eu acho que desde 2002, com o fim do conflito armado, né, em Angola tem havido um conjunto de programas políticas públicas, projetos e o próprio protagonismo dos produtores, no sentido de restabelecer a vida. Restabelecer a vida significa relançar a produção, né? As famílias que são o garante na maior parte da produção agrícola em Angola se empenharam nos últimos anos nisso, e também tem havido outros atores, além do governo executivo que define políticas públicas, existem os produtores associados e não associados, as empresas que produzem produtos agrícolas, as instituições das Nações Unidas, há algumas ONGs que trabalham no domínio da agricultura e desenvolvimento rural. Portanto, um conjunto de atores tem estado a desenvolver ações que depois têm como desfecho o aumento da produção, o aumento da produtividade. Ainda existem algumas dificuldades de ordem estrutural, mas este prémio é reflexo de esforços feitos por vários atores, claramente sobre a condução do governo que define as políticas públicas. Não, acho que nós temos em Angola, nesse ponto de vista, diferentes desafios, né? Desafios no domínio de reformas políticas e legais, por exemplo, a questão da descentralização e desconcentração em Angola, ou seja, o investimento cada vez mais deslocado ao nível do município e da comuna, não só no domínio da saúde, como tem acontecido nos últimos anos, mas também fazer isso na agricultura, na assistência social, na reabilitação das vias terciárias, né? Todo esse investimento no nível local, estou a falar do município e da comuna, pode ser, em minha opinião, uma estratégia que poderá acelerar, digamos, a promoção do desenvolvimento e, por via disso, mitigar, digamos, a pobreza e as assimetrias. Por outro lado, nós temos outros desafios que têm a ver com a importância e a necessidade do investimento na agricultura e no desenvolvimento rural ser feito, digamos, com base naquilo que nós temos hoje como potencialidade. E quais são as potencialidades que nós temos hoje no país? Temos mais de 1 milhão de famílias camponesas que produzem bens da agricultura e da pecuária, e estas famílias, a sua produção, alguma está virada para o mercado, produzem para vender, e outras ainda estão a produzir, mas com dificuldades de ter excedentes para vender. Então, a promoção da agricultura e do desenvolvimento rural nessa perspectiva deve tomar em consideração de que uns já produzem para vender, outros não produzem suficiente, e ainda há outros que têm um déficit de produção de alimentos.
Sérgio Calundungo questiona, por outro lado, os critérios utilizados pela FAO, que no seu entender não foram muito objetivos.
Bem, eu acho que o correto seria que a FAO esclareça bem se a homenagem e reconhecimento da redução significativa do número de angolanos que dependiam da assistência alimentar externa, isto é um facto. Agora, se a homenagem e reconhecimento de políticas públicas bem aplicadas, eu compreendo o ceticismo. Se a homenagem para dizer que realmente o número de angolanos pobres reduziu, aí eu sou cético. Primeiro, nós não sabemos quantos angolanos somos, por isso temos que fazer um censo. Segundo, eu acho que evidências empíricas, ou seja, não podemos provar, notam. Nós estamos a notar que nas áreas rurais um abandono da população, estamos a notar mesmo que neste momento no sul de Angola vive-se uma crise severa, portanto, milhares e milhares de pessoas estão a ser vítimas da estiagem, da seca, e a severidade do fenómeno só afeta famílias pobres. Isso é uma indicação clara de que há famílias pobres porque não conseguem viver com um fenómeno que é natural. Também vemos um pouco por toda a Angola rural, desde o abandono do jovem, desde a dificuldade das pessoas acederem ao mercado de emprego, então não tenho muita certeza de que os critérios tenham sido bastante objetivos desde esse ponto de vista.
A própria diversificação da economia que o governo angolano sempre propalou, que iria, portanto, dar garantias de que o país pudesse criar outras oportunidades em termos de crescimento económico e também em termos de oportunidades, acha que tem estado a corresponder às expectativas que se criaram em torno deste programa da diversificação?
Eu creio que a economia não se diversifica com decretos nem com pronunciamentos públicos. A economia se diversifica com medidas muito concretas capazes de se... Vamos ver. O programa, o governo lançou com as melhores das intenções, acredito, um programa massivo de crédito de campanha. E se os testemunhos que se pode colher de viajando um pouco por estes municípios é que o programa foi um autêntico fracasso. Portanto, a ideia do programa era aumentar os níveis de produção, aumentar as capacidades produtivas dos agricultores, mas a política e a forma como o programa foi aplicado ficou muito aquém das expectativas. Nós tivemos o programa Aldeia Nova, que, segundo nos foi prometido, era uma forma de diversificar a nossa economia. E todos nós hoje vemos a que chegamos o programa Aldeia Nova. Nós tivemos o programa de comércio de lançamento, uma tentativa de ativar os circuitos de comercialização e não produziram os efeitos desejados. Tivemos um famoso programa, que acho que espero que todos ainda se lembram, que é o programa Água para Todos, que visava, que foi implementado em 17 províncias de Angola, exceto Luanda, e que tinha uma cobertura de mais de 50% dos angolanos nas zonas rurais terem acesso à água potável. Qualquer pessoa em Angola sabe que isto não se verificou. Portanto, são programas que tinham a intenção de melhorar significativamente a qualidade de vida das pessoas e não têm. E quem fala disto fala da qualidade da educação, fala do abandono dos jovens ao campo, da dificuldade de encontrar emprego fora da agricultura em qualquer município rural de Angola. Portanto, isto me faz pensar que se calhar devíamos ser mais realistas a olhar para o fenómeno de pobreza no nosso país.
Guilherme Santos fala em dificuldades que o setor da agricultura no país ainda enfrenta, aponta o atraso tecnológico que não permite muitas famílias melhorarem a sua produção.
Por isso é importante que se olhe para a agricultura familiar do ponto de vista de maior investimento, de resolver os problemas da comercialização, tomando em consideração, digamos, a cadeia produtiva e a cadeia de valor, né? É preciso analisarmos no nível do município, no nível da comuna, no nível de um determinado corredor ou de uma determinada fileira de produção, qual é a cadeia produtiva e nesta cadeia onde é que estão os estrangulamentos? Ou na cadeia de valor, onde é que estão os estrangulamentos? É na transformação? É na transportação? É no armazenamento? Não é? É na produção? É na comercialização? Então, fazer projetos localizados no espaço, no território, mas também em função da cultura, identificar os estrangulamentos e atuar no sentido de atenuar, digamos, os déficits desses estrangulamentos. Há outras questões que devem serem tidas em contas, por exemplo, na agricultura ainda temos grandes dificuldades do ponto de vista tecnológico, né? Há um atraso tecnológico na agricultura e precisamos de avançar nisso, né? Olha que há 50, 60, 70 anos atrás a maior parte da agricultura era feita com a enxada e hoje, passado anos, e continuamos a fazer a agricultura com a enxada. Existem famílias que produzem com sementes degeneradas. Precisamos de introduzir variedades, digamos, que passaram por um processo de experimentação, de investigação, digamos, variedades, sementes melhoradas, para por via disso melhorar a produção. Há situações em que famílias poderiam aumentar as suas áreas de produção, mas não existe mão de obra, e a mecanização introduzida de forma gradual seria uma solução para aumentar as áreas da agricultura. No fundo, temos que olhar para a dimensão produtiva e da produtividade e a dimensão da comercialização em relação com os mercados. E no meio, entre a produção e a comercialização ao mercado, Há outros fatores que também temos que tomar em consideração.
O consultor Sérgio Calandongo é de opinião que não se deve fazer política para os pobres. Defende, por isso, que a política deve ser feita com os pobres.
A Universidade Católica, muito recentemente, lançou um relatório económico e social onde mostrava alguns indicadores que, comparativamente ao ano passado, não conheceram algumas alterações do ponto de vista daquilo que é, portanto, a vida dos angolanos. Como é que viu e fazendo, portanto, uma leitura em função desta homenagem que a Angola está a receber?
Sim, eu... Os relatórios da Universidade Católica têm um mérito. São relatórios feitos por uma instituição credível, uma instituição angolana, portanto não se lhes pode acusar de estarem muito longe da realidade da qual eles reportam. E tem uma terceira dimensão, ele aponta questões concretas. Eu acho que nós temos que olhar, temos que ter uma visão de indicador diferente da que foi habitual. Habitualmente nós tínhamos a tendência de confundir crescimento econômico com desenvolvimento humano. Crescimento, dizer que o PIB per capita cresceu, tudo bem, mas dizer que aumentou o número de angolanos que acedem à água potável, melhorou e aumentou o número de angolanos que vão para a escola e têm educação de qualidade, aumentou o número de angolanos que têm eletricidade, aumentou o número de angolanos que têm uma latrina em casa. Olhando para casos concretos, eu posso dizer, oh, sim, estamos a ter avanços significativos no combate à pobreza. Agora, se eu fizer leituras parciais, obviamente que não estaria a fazer uma leitura honesta. Então, este é o grande drama que temos, né?
Para Guilherme Santos, os critérios de análise da segurança alimentar deve ter em consideração as zonas agroecológicas do país.
E do ponto de vista de segurança alimentar, temos que olhar para diferentes aspectos. Por exemplo, em Angola nós temos várias zonas agroecológicas em função das características naturais do nosso país. E quando falamos de segurança alimentar, por exemplo, hoje na parte sul de Angola, que é semiárida e com uma certa fragilidade ecológica, onde as populações têm a sua atividade econômica baseada na pecuária, né? São pastores e agropastores. Não é o mesmo falar sobre segurança alimentar no Planalto Central, onde a produção é essencialmente o milho e as leguminosas, onde a queda pluviométrica varia, mas a situação ecológica é diferente da do sul de Angola. Falar de segurança alimentar no Planalto Central não é exatamente a mesma coisa como falar da zona leste ou como falar da região da produção da mandioca como base da alimentação. Então, o critério da análise da segurança alimentar deve sempre ser tido em conta do ponto de vista das zonas agroecológicas, do ponto de vista do tipo de culturas que são praticadas, mas também a segurança alimentar tem a ver também com diferentes outros critérios. Segurança alimentar na perspectiva do acesso, da qualidade, da disponibilidade. Então existem muitas variações e quando analisamos de segurança alimentar precisamos de clarificar de que aspectos estamos a falar e de que regiões estamos a falar. Neste sentido, por exemplo, se nós temos problemas de estiagem no sul de Angola, hoje nos Gambos, na Kahama, em Xangongo, em várias zonas do sul de Angola que são a ser afetadas pela seca, estamos a viver hoje esses efeitos da seca, mas tens certamente regiões onde a produção foi estável, nomeadamente no eixo da produção da mandioca e do milho. Eu estive em Kakonda, Kakula, Kipungo e Kalukembe e Chikomba. Há um certo nível de produção aceitável de milho. Ora, estes cereais podem ser, digamos, utilizados para abastecer a região onde existe hoje seca. E isto faz-se por via da comercialização. Não é o Estado que tem que fazer a comercialização, mas o Estado pode criar condições institucionais, legais e até facilidades do ponto de vista financeiro, em termos de crédito, para que os agentes económicos sejam os atores que vão fazer a comercialização na região sul. Portanto, no fundo, Angola é um país rico do ponto de vista dessa diversidade e o que nós precisamos é termos medidas estruturantes para que essa diversidade protege, ou seja, benéfica, de proteger outras regiões que estão afetadas hoje, por quanto a outras que estão a produzir.
Sérgio Calandungo e Guilherme Santos foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.